O MPD nasce a 14 de março de 1990 como um movimento de cidadãos, mas rapidamente se transforma num partido político. Aqui um exercício de memória. Como é que foram vividos esses meses entre a ousadia da declaração e a legalização formal do partido?
Nós não... Como é que
eu
é
sei que faziam...
As nossas, reuniões...
Eu sei que faziam muitas reuniões aqui na Achada de Santo António, sim.
Sim, as nossas reuniões eram vigiadas ainda pela segurança. Havia segurança, não é? Havia segurança e, portanto, substituir a PIDE, quer dizer, as nossas reuniões eram seguidas, tínhamos essa consciência, mas acreditávamos que o contexto internacional já não permitiria que, enfim, as coisas que tinham acontecido antes voltassem a acontecer. Nós estávamos certos de que não estávamos a fazer nada de ilegal, não estávamos a cometer nenhum crime. E estávamos certos de que e convictos de que era a melhor solução para Cabo Verde. Portanto, conseguimos efetivamente que as coisas acontecessem, e eu dou graças a Deus a isso. E portanto, agora o que temos que fazer é de facto consolidar a nossa democracia, enfim, procurar que nas relações entre os diversos partidos políticos haja uma relação mais tranquila. Não há, como digo, continuamos aquilo que nos une como cabo-verdianos é muito mais do que aquilo que não nos une, quer dizer, em que temos divergências. Mas as divergências são normais em democracia.
Oh, Dr. Carlos Veiga, mas antes das eleições... Exato. Antes das eleições de 1991, numa entrevista que o senhor deu ao jornal português Expresso, dizia que o objetivo do MPD era conquistar um terço dos deputados para condicionar o processo político. O que o levava, na altura, a pôr essa fasquia tão baixa?
Porque, no fundo, era uma coisa nova, totalmente nova, em Cabo Verde. Enfim, o PICV, na altura, portanto, já levava praticamente os 15 anos de independência, e portanto ainda não tínhamos a certeza se as nossas ideias seriam bem aceitas por todo o lado em Cabo Verde. Quando tivemos essa certeza, e quando é que isso foi? Mais ou menos no mês de setembro, nós em princípio não acreditámos. Tivemos sondagens em setembro que nos davam uma maioria qualificada de 2/3, não? E feitas por uma entidade externa, e que correspondiam àquilo que nós sentíamos no terreno. Porque eu penso que o PICV também, na altura, teve um pouco de espírito de superioridade, não acreditou em nós, pensava-me que éramos alguns... chamávamos os meninos da praia, né? Mas
a Roselma Évora diz no seu livro que na altura também o PICV dispunha de uma sondagem que dava uma vitória folgada, mas há dias questionei Pedro Pires e ele disse que, bom, para já não se lembra que o partido tinha encomendado uma sondagem.
Sim, exatamente. Não, isso eu posso dizer que não poderia ser, porque de facto nós naquele período tivemos maiorias qualificadas quase sempre, a partir de setembro foram sempre maiorias qualificadas.
Mas ficou surpreendido pela dimensão da vitória do MPD em 1991,
sem dúvida, mas também porque nós fizemos uma campanha diferente. Quer dizer, nós aproveitámos o nosso tempo todo naquela altura para falarmos com as pessoas em Cabo Verde, em todos os pontos praticamente de Cabo Verde, não é? E também a reação que nós tínhamos em relação àquilo que nós propunhamos era uma reação muito positiva, mas mesmo assim não acreditámos. A maioria qualificada parece extremo, parece muito, quer dizer, depois de 15 anos de partido único, o partido único não consegue praticamente nem ter 1/3 dos votos. Bom, não acreditamos, mas quando se aproxima, nós no mês de novembro ou dezembro, já acreditávamos que íamos ganhar as eleições. Não acredito, ainda continuámos a não acreditar que íamos ter a maioria qualificada que as sondagens nos davam, não é?
O senhor, pronto, já aconteceram as eleições. Entretanto, o primeiro-ministro Pedro Pires pede demissão e o doutor Carlos Veiga vê-se forçado a formar um governo praticamente de transição. Ainda há dias também, em relação a essa questão, Pedro Pires dizia-me que, bom, já não tinha, sentiu que já não tinha mais legitimidade para continuar, até porque também não havia, digamos, um timing na Constituição da República a dizer até quando é que o primeiro-ministro deveria continuar à frente do governo.
Sim. Bom, de facto, as coisas vão nesse sentido, ou seja, nós a seguir as eleições, começamos a organizar-nos para formarmos governo, e entretanto somos chamados pelo presidente Aristides Pereira, que nos comunicou que o comandante Pedro Pires tinha, portanto, tinha pedido a demissão, e dizia que ou nós tomávamos ou as coisas, ele largaria o governo, à mesma. E, portanto, nós entendemos também que tínhamos
Doutor, mas
essa obrigação.
Só uma clarificação. Pedro Pires pede a demissão, mas continua no cargo até a tomada de posse do novo governo, é isso?
Bom, continuou, mas nunca falámos. Nesse período nós nunca falámos. Ele também não participou, por exemplo, quando do governo provisório, ele não estava lá, portanto, na tomada de posse. Portanto, ele não esteve lá nem... E o único membro do governo que lá esteve foi... O único membro foi Abílio Duarte, membro do PGC que lá esteve na tomada de posse do governo provisório foi Abílio Duarte. Né? E, portanto, também não houve uma passagem dos... Não houve uma passagem dos dossiês. Pronto. A partir de um dia tal... em que eu fui nomeado primeiro-ministro, eu fui apresentei-me no gabinete do primeiro-ministro, mas não fui lá recebido por ninguém, fui recebido apenas pela chefe, pela diretora do gabinete, e encontrei quatro pastas em cima da mesa. Não houve uma passagem de testemunho, que eu penso que
seria salutar na altura.
Sempre em Cabo Verde, diria, sim, sim, eu penso que sim. Penso que sim, até porque nós tínhamos feito negociações e, portanto, tínhamos estado sentados à mesa com o PICV e os acordos que se conseguiram foram conseguidos sem, num bom ambiente de discussão, sem dúvida nenhuma.
De que balanço é que faz desse percurso do país? Quais considera serem os maiores ganhos nas instituições, na economia, na cultura democrática? Bom, ao longo da nossa conversa, o doutor já foi aflorando, de facto, alguns ganhos e alguns desafios. Em síntese, 50 anos depois, os ganhos e os desafios que o país ainda enfrenta?
Ainda enfrentamos um problema de pobreza, não é? Perfeitamente. Claro que, além dos outros, da falta de água, da falta de chuvas, mas que não estão totalmente nas nossas mãos, não é? Mas enfrentamos ainda a pobreza, e a pobreza acaba por ser também fator de muitas outras coisas negativas que vão acontecendo. Portanto, temos que continuar a luta contra a pobreza, não é? Criando condições para que as pessoas possam viver melhor.
Acha que é execuível, acabar com a pobreza extrema já no próximo ano, como garante o primeiro-ministro?
Não estou por dentro, eu não tenho estado por dentro dos processos. Enfim, se o primeiro-ministro diz, é porque ele está convencido que isso é possível de acontecer, mas se não acontecer daqui no próximo ano, que aconteça o mais rapidamente possível. Pobreza extrema tem que ser claramente ultrapassada, porque não podemos continuar nesse ritmo. Claro que o país não tem recursos, é verdade, o país enfim, está num contexto mundial bastante conturbado, isso é absolutamente verdade, mas trata-se de um desafio que é necessário que os cabo-verdianos ganhem, né? Nós ganhamos, que nós ganhamos esse desafio à pobreza, e portanto, e o desafio da educação, do nosso recurso é humano, né? Não temos muito mais, temos o mar, sim senhora, mas para obtermos para explorarmos bem o mar a nosso favor, precisamos de ter recursos humanos, sobretudo recursos humanos especialistas, outros recursos financeiros, mas com recursos humanos é possível já fazer muita coisa. Portanto, penso que a educação em Cabo Verde tem que avançar muito mais. Nós temos que dar aos nossos alunos, de facto, capacidades muito fortes. Nós temos que encontrar soluções de países. Nós não somos um país avançado, mas temos que encontrar soluções de países avançados, porque não temos outra solução. É essa a nossa grande riqueza, são os recursos humanos. E, portanto, eu penso que essas são as grandes reformas a fazer, além do, além de, digamos assim, do que já falamos, da necessidade de um poder local mais, ainda mais próximo, mais capaz, mais preparado para lutar contra os problemas ao nível local. E diria que, enfim, há uma via, a via tecnológica está a ser seguida, eu penso que bem, está a ser seguida, porque a via da utilização das tecnologias, Cabo Verde tem a possibilidade também de utilizar outros tipos de energia, e eu acho que isso deve ser explorado, e portanto há passos a dar e eu creio que esses passos podem ser dados, alguns estão em curso, outros não estão, mas meu balanço dos 50 anos de independência de Cabo Verde é que valeu a pena. Valeu a pena ser independente, valeu a
Portanto, o
pena.
país, no seu ponto de vista, está a honrar os
Sim.
compromissos da independência, da liberdade e da democracia.
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que está, mas queremos mais. Porque quanto mais e melhor, também penso que a felicidade dos cabo-verdianos será maior.
E como é que olha já agora para os recentes dados, estudos, nomeadamente da Afrosondagem, que mostram um distanciamento cada vez mais dos cabo-verdianos em relação aos atores políticos e uma diminuição da confiança nas instituições?
Com muita preocupação, naturalmente, com muita preocupação, porque isso significa que há um corte entre quem dirige e a quem é que esse trabalho de direção deve beneficiar, não é? Portanto, eu acho que é preciso que em Cabo Verde nós temos que ser capazes de estar sempre a falar com as pessoas. Temos que ser capazes de ouvir essas pessoas com muita frequência, de ir até elas, né? De ir até elas, até onde elas vivem, conhecer as condições em que vivem. Isto é perfeitamente possível de fazer, perfeitamente possível de fazer, né? E portanto, eu acho que este corte é preocupante, este corte precisa de ser preenchido para que as coisas vão para a frente e para que as pessoas se sintam representadas.